Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. E hoje eu estou aqui com meu companheiro de Geocast, Jonathan Simeone, para responder todas as perguntas que vocês enviaram para a gente.
Valeu, Ed. Valeu. Muitas perguntas realmente aqui. Foram tantas que a gente provavelmente não vai conseguir responder todas que enviaram, mas agradeço a todo mundo que demonstrou interesse em participar. A gente sim vai responder muitas. É um episódio totalmente focado nisso. A gente pegou perguntas especialmente lá do Instagram do Geolinux, se você ainda não segue, @Geolinux lá no Insta. Abrimos uma caixinha lá onde vocês mandaram perguntas. E pegamos algumas também da aba da comunidade do canal Geolinux, não aqui do Labs, mas do canal Geolinux. Então, se você não é inscrito lá, por um acaso, dá uma conferida, já se inscreve também. Mas por onde você quer começar, Ed? Qual a primeira pergunta?
Eu tenho uma pergunta aqui que eu coloquei ela como uma das prioritárias para a gente responder. Na verdade, ele é um problema recorrente para muitas pessoas que estão migrando do Windows para o Linux e querem rodar os seus aplicativos de Windows no Linux. O Wine, apesar de fazer magias, ele também tem umas pegadinhas aí que acaba pegando pessoas, como o nosso amigo aqui, Clark1104, que enviou a seguinte pergunta: por que o Wine sempre corrompe o sistema?
Eu não acho que o Wine sempre corrompe o sistema. É tipo, sempre é uma generalização muito absoluta, sabe? Mas eu acredito, sim, que em alguns casos ele possa dá algum tipo de problema e tal. Porque o Wine, apesar de por si só ser a camada de compatibilidade para rodar os apps, muitas vezes ele tem algumas dependências, bibliotecas, e ele fala com outras partes do sistema operacional justamente para criar essa comunicação que os softwares precisam para rodar, né? Basicamente é isso. E como ele pode depender de muitas partes diferentes, se uma dessas partes deixar de funcionar, às vezes nem é o Wine o problema, mudou o driver de vídeo, sei lá, pode ser que ele quebre, daí dê a impressão de que foi culpa do Wine. É por esse motivo que softwares que conseguiram maior eficiência, vamos dizer assim, utilizando ele como tecnologia, utilizam o que se chama de prefixo ou de garrafa, né? Ou alguma coisa assim, a garrafa de vinho, né? Por isso que se chama de garrafa.
Bottles.
O Bottles é um exemplo disso, né? O software Bottles, nesse caso. Mas o próprio Plain Linux tinha os prefixos, as garrafas também que eles chamavam antigamente, o Lutris tem isso. O próprio Proton, de certa forma, é isso, né? Você separa os prefixos e deixa a configuração setada pronta. Se você está tendo problemas com o Wine, é porque você não está usando ele desse jeito, muito provavelmente.
Mas aí fica a questão. Você, pessoa que está querendo mexer no Wine do seu sistema, você realmente precisa da última versão do Wine? Olha, provavelmente não. Provavelmente, se você utilizar um software de container que vai fazer toda uma interface entre você e o Wine, você vai ter acesso a uma versão do Wine suficiente para rodar a maior parte dos programas. Eu recomendo fortemente o Bottles, que é uma interface gráfica muito simples de usar. Nossa. Se você quiser rodar jogos, por exemplo, nós temos o Lutris, mas eu recomendo atualmente o Heroic Games Launcher como uma das melhores soluções para você rodar jogos de maneira muito simples. O Heroic está sendo, assim, sinistro nas soluções que eles estão fazendo. O Wine meio que quebra o seu sistema, geralmente porque você tenta misturar coisas que são incompatíveis. Você vai pegar, por exemplo, a sua distro LTS, lá, o Ubuntu, que tem pacotes um pouco mais antigos, vai tentar instalar o Wine seguindo o script do Wine AdQ, né, que é o site principal do Wine, que vai ser a versão Bleeding Edge, que vai pedir um monte de dependências que não existem no seu Ubuntu LTS.
Vai pedir para você mexer no repositório do sistema também. Se você não tem experiência, é receita para furada, realmente. Mas eu acho que a melhor dica é essa que você deu. Usa um software como o Bottles, por exemplo, e seja feliz. Porque um Bottles ou o Heroic ou alguma coisa assim, caso precise de uma versão mais nova do Wine, eles conseguem baixar ela e fazer com que funcione no seu sistema. Então, você não vai precisar se preocupar com isso. Dá para fazer gestão de versões diferentes. Você pode instalar, sim, um software dentro de um bottle, de uma garrafa, de um prefixo, e instalar outro software dentro de outra. Eles não vão conversar entre si, tipo, no sistema. Eles vão ficar separadinhos ali. Não é um container por si só, porque não é isolado totalmente do sistema. Mas, assim, dá para imaginar como se fosse, né? São coisas separadas, ambientes separados. Os softwares vão achar que estão rodando em dois Windows diferentes, vamos dizer assim. Se vocês têm dúvidas sobre como o Wine funciona, talvez esse seja um ponto, recomendo ver o vídeo que a gente tem no canal de Linux. que é um, não é um tutorial, acho que está até no título, é uma explicação sobre como é a arquitetura do Wine por baixo dos panos e tal. Acho que vale a pena entender melhor antes de utilizar. Então, em vez de baixar o Wine para você mexer com o Wine para instalar algo direto nele e no sistema, baixa um intermediário desses aí que a sua vida vai ser mais simples, provavelmente.
Muitas pessoas estão ansiosíssimas para saber como que vai ser o próximo Pop OS. E várias, a gente teve várias perguntas sobre o Pop OS e eu juntei algumas aqui que acho que a gente pode tentar abordá-las. O Luiz Gnome mandou aqui para a gente quando sai o Pop OS 2404.
Ele deve ser baseado no Ubuntu 2404, então logicamente precisa sair o Ubuntu primeiro. E também eles pretendem, pelo que eu percebi, já começar a botar o novo Cosmic aí para jogo nessa nova edição. Tipo, não vai ter um rebase no Gnome, depois mais para frente vai ter tipo uma ISO alternativa, alguma coisa assim. Então eles não devem estar com muita pressa. Eu diria que deve sair a versão final mesmo lá pro meio do ano em diante, inclusive. Então o Ubuntu sai agora em abril. E aí o Pop OS deve, o Mint mesmo costuma sair em maio, junho, para vocês terem uma ideia, e é um sistema que já sabe muito bem o que vai fazer, né? Como o Sim. Cosmic é um ambiente novo, vai passar por fases alfa, beta e coisa assim, eu diria que é para frente do Linux Mint até, mas fiquem ligados que a gente traz aí no canal quando sair.
Para você que quer acompanhar como que está a movimentação das distros, os lançamentos, você tem a nossa newsletter, que você pode se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Você recebe apenas um e-mail por semana com notícias curadas, bem redigidinhas ali, para gastar o mínimo do seu tempo possível e te deixar o mais informado possível. Então, recomendo fortemente a nossa newsletter. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, né? @diolinux no Instagram, que é o perfil oficial. E assistir toda quarta-feira o Diolinux News também, no Diolinux Labs. Que aí, meu, é o combo da informação. Você nunca vai ficar desinformado sobre tecnologia, open source, sobre essas coisas, seguindo essas dicas. Mas, seguindo aqui no combo do Pop OS, a Cláudia Ouvidoria falou que ela está tão ansiosa que não tem mais unha para roer. Quando que vai ter o Cosmic IDE disponível?
Estou curioso para ver como é. Mas eu produzi um vídeo que no momento que esse podcast for publicado já deve ter saído, eu acho, ou vai sair em breve, eu estou sempre perdido no tempo aqui, que a gente grava as coisas em semanas antes, às vezes. Mas eu testei o Cosmic novo, pré-alpha, fiz um teste, no Fedora, inclusive, no Fedora Silverblue.
Queresia.
E aí vai ter um vídeo mostrando como ele funciona. Se ainda não saiu, deve sair em breve, se já saiu, dá uma olhada no canal de Linux para conferir. Então agora já não estou mais tão ansioso assim, mas ele está ficando bem interessante, vocês vão ver.
Sim, eu estou curioso para ver, porque eu adoro tecnologia, adoro ficar testando essas coisas, então com certeza quando sair eu vou estar na fila para testar, mas eu acho que até essa é uma coisa que a gente meio que precisa tentar controlar para ter uma convivência mais saudável com a tecnologia, que é esse lance de ficar ansioso pelas novas versões, ansioso. E aí nós temos duas perguntas aqui que foram enviadas, estão as duas relacionadas com o processo de boot do Pop OS, que também já foram discutidas lá no nosso fórum. Então, se você quiser mais detalhes além do que a gente vai responder aqui, eu sugiro fortemente que você acesse lá o nosso fórum plus.diolinux.com.br, que tem discussões sobre esses dois temas lá. Primeiro, o Lucas Carneiro mandou aqui a seguinte pergunta para a gente. Por que o Pop OS não tem um arquivo do Plymouth Boot Screen que mostra o logo da distro? Eu acho que a gente já pode juntar com a próxima pergunta, porque é uma resposta só para as duas. O Danilo Calisto Oliveira também perguntou como faço para fazer dual boot e gerenciar dois HDs, um com Windows e o outro com Pop OS.
É uma resposta para as duas? Não sei como, hein? Responde aí com uma frase só, então, quero ver.
Por que que o Pop OS não tem o Plymouth? Porque ele não utiliza o Grub para gerenciar o processo de boot da inicialização do seu sistema. Ele usa o systemd boot. Ah. Então ele tem outras configurações e ele gerencia as entradas de sistema disponíveis usando outras ferramentas. E emendando já na mesma resposta. Então, para que você possa gerenciar dois sistemas operacionais ou mais dentro do Pop OS, você tem duas opções. Ou você pode usar uma ferramenta chamada Kernel Stub, que faz o gerenciamento das entradas de boot dentro do System Dboot, e aí você pode ter tantos sistemas quanto você quiser lá, ou você pode seguir um tutorial que eu vou deixar linkado no post desse episódio aqui e trocar o System Dboot pelo Grub. E aí ele passa a funcionar como a maioria das outras distros padrão, e você pode configurar o Grub, configurar o Plymouth, usar o Grub Customizer, por exemplo, que também tem tutorial aqui no canal, né, para você poder fazer o que você quiser na inicialização do sistema.
A System 76 não tem uma tela de... Poderia ser o Plymouth, poderia ser outro software na tela de boot, né? Eles não têm isso porque eles não querem. Basicamente é isso. Porque o Pop OS nos computadores vendidos nos PCs, eles rodam em SSDs e NVMe de altíssima velocidade e o Plymouth desacelera o boot, na realidade. E com o EFI hoje em dia, tem as distros começaram a colocar aquele logo. Sabe quando você liga o PC? Vou pensar nesse exemplo, não porque eu estou fazendo propaganda para a Asus, mas é porque a minha placa-mãe é, e daí toda vez que eu ligo o PC aparece o logo da Asus, e embaixo aparece o logo do sistema carregando.
Uhum.
Então, esse é a tela de boot, assim. E, tipo, 2-3 segundos depois, puf, estou na tela de login. Se tivesse um Plymouth aí, ia demorar mais. Se você prestar atenção, o Fedora não tem mais isso, o Ubuntu não tem mais isso, o Linux Mint é que tem a máquina de lavar roupa ainda lá no início, mas não é mais tão comum, o Debian não tem isso, as coisas mudaram a forma com que isso funciona, né? Então tem esse ponto ali, e é por isso que o PopOS não costuma mostrar o logo dele ali, porque só atrasaria. E também por uma questão estética, uma decisão deles, eu imagino aí, se é pior ou se é melhor, depende do seu ponto de vista. Sobre o Dual Boot, além disso que o Ed falou... O Kernel Stub, opção padrão, por causa do System Dboot, show. Uma documentação não tão amigável quanto poderia, mas funciona. Essa semana mesmo eu quis testar uma versão anterior do kernel que eu tinha aqui. Eu só dei o comando Kernel Stub e tal, e troquei o kernel, apontando para as imagens ali. Você reboota, ele já inicializa direto no kernel que você quer. Funciona bem. Instalar o Grub, que é outro bootloader, é uma opção. Outra opção ainda, além dessas duas, é usar o Refind para você usar o EFI. E para Dual Boot, ainda tem uma outra opção, em vez de usar um bootloader assim, se você tem dois HDs, foi o caso do Danilo, né? Ele disse ali que como faz para fazer Dual Boot e gerenciar com dois HDs? Basicamente, instala o Windows em um, instala o Pop em outro e gerencia o Dual Boot pela BIOS. Você não precisa se preocupar zero com o bootloader, nunca vai mexer com o bootloader do Windows, nunca vai mexer com o bootloader do Linux, eles nunca vão brigar entre si. A melhor coisa que você pode fazer é isso aí, que é o que eu faço aqui justamente, aí o que acontece. Se eu quero dar boot no sistema, quando o PC liga, eu aperto F8, seleciono o sistema que eu quero e dou Enter. É o equivalente ao Grub aparecer e você pressionar para baixo, para cima e Enter. É tipo, a mesma quantidade de teclas que você digita, só que sem o thread estar se preocupando com configuração, de sobrescrever alguma coisa e tal.
Mas vamos dar sequência aqui, que ainda falta muita pergunta para ser respondida. O Daniel Lúcio mandou a seguinte pergunta aqui para a gente. Conheci as distros Linux no fim dos anos 90. Passei por quase todas as mais importantes, incluindo as nacionais. Sinto que aquela agitação do mundo Linux para desktop, onde a gente via, até andando pelas ruas, em livrarias, bancas, supermercados, na seção de informática, meio que acabou. Já há pelo menos uns 8 anos ou mais, coincidência ou não, junto com o fim das revistas impressas vendidas em banquinhas. Será impressão minha? Obrigado pelo canal e por manter o meu entusiasmo no assunto até hoje.
Assim, eu diria que sim, é impressão sua, em parte, sabe? Eu acho que a sua impressão é devido a um acontecimento, mas o que mudou, eu acredito, é a forma, o veículo que as pessoas estão utilizando para se comunicar a respeito disso. Porque se você parar para pensar, a agitação em torno de Linux no desktop acabou junto com a agitação em torno do desktop em geral, não só no Linux. Não é uma coisa que se fala mais da mesma forma que se falava depois que os smartphones se tornaram uma coisa. Então, não é só no Linux que isso aconteceu. A gente é que se importa muito com desktop Windows, desktop Mac, Chrome OS, obviamente as distros Linux, mas o mundo não muito, sabe? Pelo menos gerações mais novas têm muito menos contato com essa forma tradicional de computação que a gente tem. E Se você tinha a impressão de interesse e agitação através de andar pelas ruas com as livrarias, bancas, eu lembro de ter as revistinhas com CDs realmente e tal, supermercado, sessão de informática, é porque essas sessões também sumiram dali. Não existe mais publicação impressa praticamente desses assuntos. Então, sumiu dali não só as coisas de Linux que você prestava atenção, daí a impressão sua, mas sumiu de computação em geral. Hoje a gente vai na internet, essas coisas. O fato da gente ter conseguido talvez manter o seu entusiasmo por tanto tempo assim, dá até um quentinho aqui no coração, mas mostra também que você começou a se informar por outras mídias. E aí as outras pessoas também começaram a consumir esse tipo de conteúdo pela internet, através de blogs, de sites, de fóruns e coisas desse tipo, do YouTube, claro. Hoje em dia de podcast também, vídeos verticais hoje em dia também é uma tendência, né? Já passou do seu pico aí, já se estabeleceu como um formato bem mainstream. Então, são essas coisas que mudou, mas a agitação no entorno do desktop realmente baixou um pouco, não só no Linux, como eu disse, mas... Enfim, é essa leitura que eu faço, sabe? Todo o contexto de desktop deu uma boa baixada.
Esse meio, bancas de jornal e livrarias, também caíram tanto em desuso quanto a preocupação com desktop, por assim dizer, né? Hoje, a maioria das bancas de jornal viraram lojas de conveniência. Revistas, jornais, impressos são secundários nessa banca. Você vai nela para comprar outras coisas, né? Pelo menos as próximas aqui de onde eu moro, viraram lojinhas de conveniência. Então, mudou bastante, mas eu concordo que houve uma migração de mídia. Por exemplo, quando você estava respondendo aqui, eu fiz uma pesquisa aqui no YouTube, por exemplo, por canais que tem Linux no nome. Eu parei de contar quando chegou em 120. Então, assim, sem filtro por país nem nada, eu só pesquisei Linux dentro do YouTube e listei somente canais, não vídeos. Então, eu parei de contar no 120 e ainda tinha muita coisa para rolar. Então, assim, eu acho que essa meio que agitação migrou para outros canais e a gente meio que vai sendo permeado pelo que a gente está mais exposto. Então, se você passa muito tempo no YouTube ou se você passa muito tempo ouvindo podcast, você vai acabar tendo mais contato com determinadas coisas, assim, determinados nichos, pela força do algoritmo também, que vai te pegar em algum momento, né? E até pela convivência, pela troca de informação com outras pessoas.
Uma ótima reflexão, porque também tem uma outra coisa que pode acontecer aí, digamos assim, vamos supor, eu era como é que é o nome do nosso amigo aqui? Como o Daniel, que se engajava muito com esse tipo de mídia, e não tanto assim com o YouTube. Talvez ele assista, mas não tão assiduamente, assim. É uma coisa que vê de vez em quando. Nem todo mundo vê, talvez, o YouTube com a mesma intensidade com que eu vejo, sei lá, né? Eu basicamente assisto algumas horas, acho, todo dia de algum dos meus canais favoritos. Mas se justamente as pessoas não têm essa interação com tecnologia assim para consumir esse tipo de conteúdo online e as revistas deixaram de fornecer isso, talvez realmente cause essa sensação de que o interesse, o assunto caiu. Mas, até por números, se a gente for ver, acho que nunca Linux esteve, inclusive no desktop, esteve tão em alta quanto hoje em dia, né? Interesse das pessoas no assunto, a versatilidade de onde é usado, enfim. Então, por isso que eu disse que eu acho que é um pouco de impressão sua, mas não totalmente.
Quero ver como é que pronuncia esse nick aqui, né? Abstractax. Abstractaxis.
Abstractaxis. É isso? Abstractaxis.
O Ebs mandou aqui para a gente a seguinte pergunta. Distribuições estáveis, entre aspas, são potencialmente mais seguras do que o Bleeding Edge? Considerando o episódio do backdoor do XE Utils, né, que está bombando aí até agora, vale a pena sermos mais cautelosos com atualizações que ainda não foram amplamente testadas? Isso é lógico, deixando de lado todos os benefícios que as atualizações trazem.
Nem todo bug tem o mesmo tipo de prioridade. O pessoal fez um escândalo um pouco grande em cima do XE, meio desproporcional, na minha modesta opinião. A gente até publicou um outro bug ali que, essa semana, como é que era o nome dele? Wallscape, se eu não me engano, no site do GeoLinux, que também apresentava algumas ameaças, assim. Mas eu até tentei explicar para algumas pessoas, depois desisti, porque era muita gente repetindo a mesma coisa. Então eu expliquei para algumas e pensei, de repente alguém lê ali. que assim, só esse ano, pelo levantamento que eu fiz, foram mais de 180 CVEs no Linux. CVEs são essas Common Vulnerabilities, aí, essas falhas. Essas duas aí foram muito comentadas, mas poderiam ter sido qualquer outras das 180. Elas têm níveis Sim. de gravidade diferente, de fato. O que chamou atenção para mim no XZ foi a forma com que o backdoor foi introduzido, mais do que o que ele faz. Mas voltando ao assunto do bleeding edge, estável e tal, ser um problema, eu acho que nesse contexto ali se provou o formato de suporte de longo prazo, de ser mais modesto no que você coloca para dentro, se mostrou mais eficiente mais uma vez. Que é uma coisa que as pessoas já sabiam. Acho que é um tanto quanto óbvio que se você não teve muito tempo para testar o software, aumentam as chances de ter algum problema que você não conseguiu detectar, sabe?
Sim.
É meio que uma conclusão muito plausível. Mas pode acontecer de repente, ter um exploit que afeta uma versão antiga de qualquer coisa, do Apache, sei lá, por exemplo, que numa distribuição bleeding edge o bug já foi corrigido. Geralmente, quando esse tipo de coisa acontece, existem patches que são feitos para as versões de longo suporte. Se for um bug importante, porque, como eu disse, nem todo bug é importante. Às vezes tem alguma coisa que permite escalar privilégios de root, mas você precisa estar sentado na frente do PC para conseguir exploitar ele. Isso não vai afetar nenhum servidor, basicamente, né? Então ele pode ser corrigido depois, não tem o mesmo nível de prioridade, não vai dedicar um time para resolver esse problema imediatamente. Alguns outros não, como foi o caso desse XZ, por exemplo.
Mas eu acho que a maior lição que eu tiro de todo esse imbróglio em torno do XZ é que demonstrou, de novo, um fato que a gente tinha abordado nesse episódio de segurança, se não me engano, que o fato de ser software livre não é uma bala de prata. Não quer dizer que o fato de ser software livre per se vai fazer com que todo o sistema seja absolutamente seguro. Não existem problemas, existirão tantos por erro humano quanto por questões de agentes maliciosos, como ao que tudo indica foi o problema do XZUtils. Isso pode estar acontecendo em outras comunidades, porque a gente sabe que falta mão de obra, né? Faltam pessoas colaborando com as comunidades, e muitas vezes os próprios desenvolvedores, mantenedores dos pacotes, eles estão tão sobrecarregados que não dá para ficar fazendo checagem de antecedentes em todo mundo que se dispõe a ajudar. Às vezes a pessoa tem que tocar o trabalho.
O cara vai agradecer dela. Que tem alguém para ajudar, né?
A gente sabe, a gente observa na comunidade como que muitas vezes nós, usuários de software livre, nós, usuários de programas de código aberto, como que a gente muitas vezes meio que falta com o bom senso na hora de abordar os mantenedores de programas, cobrando coisas, cobrando agilidade, cobrando recursos. E, gente, são seres humanos dos outros lados. Chega uma hora que as cobranças começam a pesar e abre porta para essas coisas, para pessoas maliciosas querendo tirar proveito, ou para o mantenedor simplesmente não aguentar mais e desistir do projeto ou fazer coisas piores, como a gente já tem um monte de relatos aí também. Então, além da brecha de segurança, tem muitas outras lições que a gente tem que aprender com esse caso do XZ.
Teve gente que perguntou no canal, mas ué, você não vai fazer um vídeo sobre isso, de o Linux, alguma coisa assim? Vocês não vão falar sobre isso? Tá querendo esconder que o Linux tem problema? Aquela coisa do tipo, né? Mas, além do episódio de segurança que a gente fez, a gente publicou no site, a gente publicou no fórum, foi para a newsletter, foi para o Geo Linux News. Eu até expliquei, o único lugar em que a gente não produziu foi o canal Geo Linux. Ali a gente tem outro tipo de conteúdo hoje em dia, e eles são produzidos às vezes com semanas de antecedência, então os vídeos que foram para o ar, eles aconteceram antes mesmo do problema ter acontecido. E aí tem algumas outras questões, por exemplo, como eu disse, só esse ano, pelo que eu percebi, o Linux tinha mais de 180 CVEs de gravidades diferentes. Eu não fiz vídeo sobre nenhum deles, não é esse exclusivamente. Eu não fiz vídeo também sobre nenhum CVE do Windows, nenhum CVE de Mac. Não é um assunto que a gente aborda com frequência ali no canal, porque, acima de tudo, é algo extremamente passageiro. Se eu fosse fazer um vídeo a respeito disso, muito provavelmente eu ia explicar coisas que outros criadores já explicaram. É basicamente caçar cliques baseado num assunto que estava em alta, só por estar em alta. Eu preferi fazer um outro conteúdo ali para o Geo Linux, a gente já tinha coberto esse assunto diversas vezes. Então, achei que não seria... Assim, a palavra é relevante. Eu achei que eu não ia ter nada mais para acrescentar. E eu acho que o que a gente falou aqui também não acrescenta nada de realmente novo. A gente está lendo constatações do que aconteceu.
A gente acabou falando de um monte de coisa, mas inicialmente a gente estava falando sobre Rolling Release e LTS, né? E o Rogério WZ mandou uma pergunta aqui sobre esse assunto. Ele falou assim: eu uso o Pop OS e penso em mudar para o OpenSUSE Tumbleweed por ser rolling release. É uma boa?
Se o que você quer é um sistema que seja rolling release, é uma boa. Assim como o Arch, assim como o Debian Seed, talvez. Talvez Debian Seed requer um pouco mais de experiência, que ele é um pouco mais brincalhão. Mas qualquer sistema que seja rolling release, se é o que você quer, vai ser uma alternativa melhor que o Pop OS, que não é rolling release. Apesar de que o Pop OS é bem bleeding edge em algumas coisas. Tipo, o kernel é rolling release, drivers são rolling release. Agora, com o Cosmic diferente, o Cosmic vai ser rolling release. É uma distro bem esquisita. A base é LTS ainda nesse sentido. É aquele equilíbrio, né? Aquela coisa assim. Mas se você pensa em mudar para o OpenSUSE porque você quer rolling release, então é uma boa opção. Não sei o que eu posso dizer mais que isso.
Eu acho que é aquele tipo de dúvida que as pessoas têm com base no medo de estar perdendo alguma coisa. E aí a pergunta que eu faço para você, Rogério, para você analisar é: você acha que você está perdendo alguma coisa? Você analisa para que você usa a sua máquina, as ferramentas que você precisa e pensa, assim, friamente mesmo, de maneira objetiva, faz uma listinha, escreve no papel, faz um TXT aí. Você está perdendo alguma coisa por não usar o Pop OS? Se a resposta for sim e valeu o esforço para você trocar de distribuição, configurar tudo de novo, considerando que o OpenSUSE Tumbleweed tem uma série de particularidades com o IAST, com o gerenciador de pacotes que é diferente,
nesse caso mesmo.
Você vai ter uma curvinha de aprendizado. Se valer a pena, se pagar, troca. Pois é. Então, assim, teste. Testa numa VM, testa numa máquina secundária que não for tão importante para você, veja se você se adapta, veja se vale a pena. Em termos de tecnologia, é difícil, comparando especificamente o Pop OS e o Tumbleweed. O Pop OS tem muitas particularidades. Se fosse um Debian, tipo o que eu uso aqui, é outro esquema, é outra análise. Mas o Pop OS, ele é híbrido. Então, pensa, se você precisa ou não. Não sei. Assim, usando a minha bola de cristal aqui, as vozes da minha cabeça, eu diria não.
Ah, não. Eu, como usuário do Pop OS, também não trocaria nem a pau. Eu acho que o Tumbleweed ia complicar a minha vida, mas se você quer algo rolling release, essa é uma condição que você busca. E assim, lembrando que nem toda rolling release é necessariamente bleeding edge. O Deepin, por exemplo, é rolling release, mas não é bleeding edge.
De fato.
Teoricamente. Rolling release só quer dizer que os lançamentos são contínuos. Né? O Arch Linux é rolling release e bleeding edge. Se pode ser as duas coisas ou só uma delas, né?
Tem uma pergunta aqui que foi bem curiosa. Eu deixei ela aqui para a gente ter uma conversa mais filosófica sobre isso, que essa pergunta foi enviada pelo Hélio Webmaster. Quando nós vamos nos juntar para contribuir com o desenvolvimento de algum projeto open source? Desculpa, o canal poderia fazer a curadoria e divulgação de um projeto assim.
Quando nós, quem no caso? Tá, mas vamos assumir, vamos assumir que nós sejamos as pessoas que hoje trabalham no Diorinux e mais um punhado aí da comunidade. Eu acho que isso já acontece, né, de certa forma. Ali, contribuir com o desenvolvimento de um projeto, tem muitas formas diferentes de você contribuir. A gente já contribuiu com código, a gente já contribuiu com tradução, a gente já criou nossos próprios projetos, tipo, desde coisas simples, como scripts de pós-instalação, até uma coisa um pouco mais complexa, tipo o Photogimp, por exemplo. Enfim, eu não acho que a gente deveria ter esse papel de gatekeeper para tentar dizer o que, que vale a pena ou não ajudar. Eu acho que isso é muito pretensioso, você achar que você é o, sabe, você é o detentor da verdade para distinguir joio do trigo aqui, dizer, olha, esse projeto é digno, esse aqui é indigno. Acho que, nem quero me colocar nessa posição.
Sim, não, só ficando claro aqui, Hélio, quando ele fala você, é nós, tá? Nós o Diolinux, tá bom? Não é você, você.
Isso. E divulgação de projetos legais que são open source, a gente faz constantemente, sabe? Tem um, eu não vou dar spoiler totalmente, porque eu não quero estragar também. Esse é um projeto mais pra frente aí que eu tô escrevendo ainda. Mas é um projeto muito legal para acessibilidade de conhecimento offline. Eu pretendo trazer ali esse tipo de divulgação. Ou as distros que a gente traz, são divulgações de projetos que de alguma forma captaram o meu interesse. Eu não tenho nenhuma intenção de divulgar um projeto mais do que outro, eu só falo sobre assuntos que me interessam. Assim como você só assiste e lê conteúdos que te interessam, é a mesma coisa. A diferença é que eu crio esse conteúdo, então às vezes parece que tem algum tipo de tendência, mas tirando a tendência involuntária de falar sobre as coisas que eu acho legal, mas não tem muito mais do que isso, sabe? E aí, se você achar legal também as coisas que eu mostrei, você pode ir lá, dar uma olhada e ver como você pode se envolver com o projeto. Alguns precisam só de doação. Aí, questão de doar dinheiro. Às vezes é uma pessoa só, não é um projeto tão complexo assim. Ela aceita contribuições de código também, mas doação vai fazer muito mais diferença do que, às vezes, o código em si tem esses casos. Enfim, sim, acho que é mais ou menos isso. Hélio, talvez você não tenha se dado conta, mas a gente já está juntos ajudando e contribuindo a desenvolver um monte de coisa legal.
Eu vou complementar isso aí citando um desenho da Pixar. Eu acho que é da Pixar. Tem aquele desenho Formiguinhas, que basicamente é um formigueiro, né? Milhares de formigas ali trabalhando juntas. E a cada temporada, a cada verão, alguma coisa assim, elas são atacadas por um enxame de gafanhotos que vão lá roubar toda a produção de comida das formiguinhas e tal. E sim, são algumas dezenas de gafanhotos contra algumas milhares de formigas, e os gafanhotos vencem. E tem um momento ali do desenho que os gafanhotos estão discutindo assim, meu, essas formigas são umas idiotas. Tipo, aqui a gente vai lá, a gente é um punhadinho, aqui a gente vai lá e faz o que a gente quer. E aí o líder dos gafanhotos fala, claro, elas não sabem da força que elas têm, elas não sabem que individualmente, quando elas se unirem, elas podem acabar com a gente. E a gente não faz questão nenhuma que elas saibam disso. A gente vai continuar exercendo a nossa vantagem. Então, assim, onde eu quero chegar com esse exemplo, com essa anedota, que não precisa ser nós. Você, eu, o Dio, outras pessoas, individualmente, nós somos ordens de grandeza mais volumosos do que todos os programadores que provavelmente já existiram na história do software livre. Então, se você tomar uma ação, eu tomar uma ação, o Dio tomar uma ação e assim sucessivamente, provavelmente a gente vai ver uma mudança no cenário de software livre que não tem precedentes na história. Então, algumas vezes, para coisas maiores, precisam de comunidades se moverem, mas toda mudança começa com uma coisa pequena. Então, você fazer a sua parte, você fazer o que está ao seu alcance e dessa forma talvez você incentive outras pessoas a verem que tem coisas ao alcance dela que ela pode fazer também, isso pode virar um efeito borboleta, pode virar um efeito manada positivo que pode fazer uma mudança gigantesca. Então, eu tenho começado a contribuir com bugs reports em alguns projetos que eu uso. Eu contribuí com 2 bugs no Heroic, 1 no Vanilla OS. Estou tentando ver coisas que eu posso dar um feedback positivo, porque eu não sou um programador, então eu tento descrever, passar o máximo de informação possível para tentar ser útil. Isso é uma coisa. Um bug report é uma bem estruturadinho, da forma que seja útil para os programadores, é uma maneira de você colaborar. Se você puder colaborar com dinheiro, ótimo.
Põe no Google, por exemplo, o nome do projeto que você gosta e Get Involved. Você vai encontrar formas de se envolver com o projeto, ajudando financeiramente ou não com ele. O filme que você falou se chama Vida de Inseto, uma animação da Pixar de 1997. Marcou isso. Muito a minha infância, por isso que eu sei. Realmente é um ótimo filme. Eu assisti alguns meses atrás de novo. A animação é bem mais pobre do que eu lembrava, né? O tempo não foi tão feliz, tão gentil.
Envelheceu também.
Mas ainda assim é um ótimo filme, assim, especialmente para ver com as crianças e tal. Tem aquelas lições Pixar que dá para você aproveitar. Eu acho que o Diolinux ocupa um espaço que às vezes eu subestimo até de importância para agregar a comunidade no entorno do assunto, sabe? Às vezes eu sinto que eu estou fazendo menos do que eu poderia. E se eu for ser assim, 100% prático, acho que todo mundo faz menos do que poderia, né? Sempre dá para fazer um algo mais. Mas eu, hoje em dia, estou mais ok com a ideia do Diolinux ser um meio pelos quais pessoas como, por exemplo, o Hélio aqui, podem chegar, se comunicar, se expressar e a gente trazer esse assunto para discutir, para falar justamente sobre ajudar, sobre fazer, sobre criar. Educação tem muito desse papel. Apesar do Diolinux ser um híbrido de educação com entretenimento, sim, eu diria, a parte de educação, eu já recebi vários depoimentos muito tocantes e que me deixam extremamente satisfeito e feliz de pessoas que conseguiram ter o seu primeiro contato com determinada tecnologia, ou que se formaram, que conseguiram emprego, que usaram os nossos materiais como base, professores usando os vídeos nas universidades, nas escolas. Enfim, a gente ocupa um lugar muito privilegiado, foi muita sorte ter conseguido montar tudo isso com uma comunidade tão legal no entorno, sabe? Às vezes eu esqueço que isso é muito difícil de fazer, muito incrível que tenha dado certo, não sei nem como, não me pergunte como deu certo, mas enfim, agora que a gente está aqui, falar sobre esses assuntos se tornou um pouco mais fácil, né, do que costumava ser na internet. Então, acho que a gente já deu muitos passos positivos. E a partir disso, você pode aprender a identificar projetos pessoais que você gosta, né, de gosto e uso a nível pessoal, igual o Ed falou, e aí tentar se engajar mais diretamente com ele, se você achar que deve. Ou simplesmente, às vezes, o fato de você divulgar os vídeos que a gente faz já ajuda a promover mais ainda um determinado conteúdo, um projeto, uma distro que a gente mostrou. Ou pegar o link da distro e compartilhar, falar sobre ela, montar você a comunidade Brasil da distribuição XYZ. Muita coisa que dá para fazer.
A caminhada é longa, mas ela sempre começa com o primeiro passo. A próxima pergunta foi enviada pelo André Galhardo 600. Diante da revolução da IA que estamos vivendo, vejo que são raras as distribuições que realmente incorporam a IA diretamente para o usuário utilizar. Sei que o mercado de devs para IA é escasso e eu mesmo luto para entrar nele, mas percebo que comunidades como o Hugging Face têm muito a agregar e que ficamos muito focados na manutenção e desenvolvimento dos sistemas e esquecemos da criação de inovações em IA. O que você acha disso?
Acho que é verdade, mas eu não sei se é uma perda tão grande quanto parece. Eu realmente acho que poderia ter mais integração com IA para algumas coisas. Por exemplo, sistemas de som com IA para reduzir ruídos, acho que seria útil. Tratamento de imagem, visualizadores de imagem ou editores, alguma coisa assim, no GIMP, sei lá, por exemplo, TIA seria legal. Uhum. Mas, assim, tem muito hype, realmente, no entorno de IA que, para mim, não é justificado. Eu tô ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso, acho que eu mencionei no outro episódio. O estudo é longo, é denso. Quando você acha que aprendeu alguma coisa, tem mais 10 camadas da mesma coisa. IA é um campo fascinante e enorme. Acho muito legal, inclusive, você estar tentando entrar ali no mercado para trabalhar com ele, assim. Mas quanto mais eu aprendo sobre IA, menos impressionante as coisas parecem. Antes o chat GPT parecia super incrível. Nossa, uma coisa meio mágica até, né? Como que... Aí você vai estudar os Transformers e entender como que os cálculos são feitos e tal. Aí você vê assim, ok, é fantástico, mas é menos mágico do que parecia, assim. É bem... Tem uma certa limitação bem clara. Então, eu diria que os desenvolvedores, muitas vezes, de sistemas ali, eles devem ter um mínimo de noção a respeito do funcionamento de IA por baixo dos panos. E justamente por não se empolgarem tanto assim, é que eles não focam nisso. E softwares open source, muitas vezes, não são vendidos com o sistema. Tipo, estar com IA integrada não é aquele tipo de coisa que vai vender mais distro, porque elas nunca são vendidas. Então, não existe uma demanda do mercado para incorporar isso necessariamente, porque se incorporar vai trazer mais usuários e o objetivo é trazer mais usuários. Grande parte das distribuições gostaria de ter mais usuários, mas não faz um esforço mercadológico para tal. É diferente da Microsoft, que é dona da OpenAI, basicamente, de metade lá, pelo menos, e tem o Copilot, e tem o GitHub Copilot, e tem Copilot para tudo que é lado no Office hoje em dia, assim. E aí, sim, isso dá certo, faz com que os projetos e os softwares eles tenham mais valor, sabe? A própria NVIDIA, né? Tipo, eles dependem do hype continuar, das pessoas continuarem interessadas em desenvolver e criar coisas com IA para continuarem vendendo placas, para continuar vendendo serviços e tal, que é esperado. Mas acho que, tirando a NVIDIA que está vendendo placa aí, tem muito pouca empresa realmente ganhando dinheiro fazendo os modelos e tudo mais. A própria OpenAI, acho que trabalha em cash flow negativo aí, por causa da Microsoft ter uma baita de uma escória, mas é isso, né? Cada pesquisazinha, cada textinho que você gera, cada vez que você pergunta assim, você acha que a IA vai dominar o mundo no chat GPT? Você gasta muita energia e processamento para fazer isso. Em distros e ambientes locais, muito provavelmente teria o conceito de você não querer enviar dados para fora do PC. É bem incomum essa realidade. É tipo o Photoshop, quando você usa lá o Firefly, ele faz uma comunicação com o servidor da Adobe, ele não processa tudo localmente. Apesar de que eu acho que parte sim, né? No GIMP, não ia rolar, porque o GIMP não tem infra. Então, você ia ter que rodar os models e todo o processamento de forma local. E fazendo experimentos recentes, usando um tipo o Llama, por exemplo, ou alguma coisa assim, é pesado para um cacete. Sabe? É muito pesado. É muito. Consome muito para fazer pouco, sabe? Para escrever algumas palavrinhas ali, às vezes, se você rodar em CPU, isso aí, ó.
Sim.
Dependendo do que for. Então, eu acho que é por isso que não existe tanta integração. É uma tecnologia cara, robusta, pesada, incrível. Mas tem esses contras, assim, que rodar offline é um pouco difícil ainda para parte da população, especialmente para quem não tem máquinas parrudas. Ainda quero fazer um vídeo mostrando opções, mas essas limitações existem, né? Até a gente podia até tentar, de repente, falar com a NVIDIA, ver se eles conseguem mandar uma placa para a gente conseguir fazer esse vídeo em menos tempo, né? Mas, enfim. É. Eu acho que é uma pena que não tenha tanta IA integrada, mas acho que é natural também que não tenha.
Sim, eu vou até sugerir aqui, André, um vídeo do Fábio Akita, onde ele fez testes e fez vários benchmarks rodando modelos de IA numa estação local, e você vai poder perceber pela descrição do vídeo dele, eu vou deixar linkado aqui no post desse episódio, que é um computador que não é exatamente qualquer pessoa que consegue comprar. Entendeu? É uma máquina assim, tipo, no nosso fórum lá não é difícil as pessoas chegarem lá com uma máquina e falar, ah, eu estou aqui com um dual core, eu estou com um quad core, eu estou com um Xeon, desses Xeon da China, com, sei lá, uma placa de vídeo de 10, 15 anos atrás, às vezes. Aí você imagina uma distro que vem com um sistema de IA integrado. Simplesmente essas máquinas estão fora do mercado, não vão rodar mais. É. Esses computadores
a menos
não têm recurso para rodar.
A menos que, tipo, uma Canonical, uma Red Hat, alguma coisa assim, forneçam a infra, daí você roda remotamente, tipo o Copilot funciona no Windows, por exemplo. Mas eu acho que isso não deveria inibir as pessoas de estudarem formas de integrar um pouco de elementos de IA dentro dos seus softwares, como eu disse, né? Se você conseguir utilizar ferramentas, acho que até tem algumas, na verdade, né? Como é que é aquele Easy Effects que funciona com o Pipewire? Eu não sei se ele usa alguma coisa de IA, mas ele tem algumas coisas mais simples, assim, que já ajudam a reduzir ruído, a modificar o áudio. Sim. Acho que pequenas coisas assim serem integradas, acho que poderia ser válido.
Por exemplo, o Audacity, ele tem IA, ele adicionou recursos de IA para tratamento de áudio, de ruídos, na sua última versão, que foi lançada algumas semanas atrás, mas é aprendizado de máquina. Então, são modelos prontos, ele não precisa fazer comunicação com nenhum servidor, roda localmente, exato. Mas é um outro tipo de processamento baseado...
Assim, acho que eu não posso ter uma visão completa do cenário de IA, talvez o André seja mais experiente do que a gente ali, até por, aparentemente, estar tentando trabalhar na área, mas se existe uma forma de fazer com que certos projetos open source, distros e tal, integrem alguns elementos de algum campo de IA, seja qual for, e isso trouxer realmente benefícios para os usuários, talvez seja questão de mostrar para os desenvolvedores essa possibilidade. Porque não dá para assumir que o cara que desenvolve lá para o desktop está antenado sobre IA da mesma forma com que talvez o André esteja e saiba como integrar as duas coisas. Talvez ele até tivesse interesse, mas ele não tem tempo de estudar aquilo e ele tem que entregar o trabalho dele, ele quer entregar o trabalho dele. Então, melhor garantir fazer um negócio mais um negócio bem feito sem IA do que tentar fazer algo e não conseguir fazer por não ter tempo de estudar, por ter outro trabalho. Enfim, tem esses poréns, assim. Se você, André, acha que existe uma possibilidade que a gente não está vendo, porque, como eu disse, talvez me falte essa visão, justamente... Seria legal você ajudar a gente a descobrir esses elementos, talvez no nosso fórum, fazer alguma publicação onde você cite alguns exemplos de integração que seria relativamente fácil, entre aspas, aí de fazer. E aí, criando esse awareness, pode ser... até vai na linha lá do que o Hélio tinha perguntado antes. Criando esse conhecimento no entorno do assunto, a gente vai ajudar a contribuir com outros projetos para que eles cresçam de formas diferentes. Ótimo. Acho que essa pode ser uma boa...
como você está estudando para entrar na área, às vezes até você fazer um exemplo funcional de uma coisa mais simples, assim.
Eu não sei se no Hugging Face tem um modelo, por exemplo, que incorpore, digamos, todos os manuais de softwares de linha de comando do terminal do Linux. Ou incorpore o TLDR lá, por exemplo. Que ele consiga, que você consiga rodar no terminal e ele consiga corrigir seus comandos enquanto você digita alguma coisa do tipo. O ZSH, ele tem um predict baseado no histórico dele que já ajuda bastante, né? Mas se tivesse uma forma de ser mais previsível ainda, não sei se IA realmente solucionaria esse problema ou se o que o ZSH faz já é mais do que o suficiente. Enfim, esse é um exemplo de possibilidade. Ou você entrar no terminal da sua distro e pedir assim, como eu instalo tal programa? Tipo, eu mostrei que dava para fazer utilizando, integrando o chat GPT, ou como é que era o nome daquele programa? Agora eu esqueci. O nome do projeto aqui é Shell Genie. Integra o chat GPT com ele, mas você precisa da API do chat GPT, então ele faz consultas ao chat GPT. Mas se pudesse rodar de uma forma local isso, sem pesar muito, não sei se seria possível, né? Mas...
isso aí. Espero que tenhamos te ajudado, André. Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta foi enviada por um usuário chamado Maculan. Ele mandou uma bem aberta, que eu acho até que a gente já comentou sobre isso em outro vídeo aqui, em outro Geocache até. Qual o projeto ou expectativa mais aquece os corações de vocês da equipe do Geolinux para 2024?
Não tô esperando absolutamente nada. Tem o Cosmic ali um pouquinho, talvez agora, porque está próximo do lançamento, que eu estou com curiosidade para ver. Mas não vou dizer que isso aquece meu coração, porque se ele for ótimo, eu vou continuar fazendo o meu trabalho exatamente como eu estou fazendo no Pop atual. Se ele for horrível, eu vou mudar de distro e continuar fazendo o meu trabalho exatamente como eu estou fazendo no meu desktop atual. Então, nada. Você tem alguma coisa que você está na expectativa ou tal? Alguma coisa assim?
Eu estou um pouco animado, assim, um pouco de expectativa para ver o que vai ser o GIMP 3. Mas, tirando isso, assim, pelo menos de imediato, não vem mais nada na minha cabeça. Assim. Eu estou gostando muito de como o herói está evoluindo. Estou gostando muito como o Bottles está evoluindo. Olha, Vanilla OS, para mim...
é da hora.
Perdeu totalmente o interesse. Eu perdi totalmente o interesse no Vanilla OS com as coisas que eles estão fazendo agora. Então, sim, eu acho que sou o GIMP mesmo.
Eu instalei o Vanilla OS no meu PC aqui, físico, né? Porque ele não se dá bem com VM. Bugou no PC físico também. E aí, um sistema que não deveria quebrar tão fácil, supostamente, né? O GIMP 3, assim, confesso para você, Ed, que eu tenho uma expectativa para ver também, mas assim, eu entendo por que acontece assim, e enfim, não poderia fazer outra coisa além de dar um tapinha nas costas dos valentes que desenvolvem ele. Mas quando sair a versão 3, você já vai ficar com a sensação de que está velho de novo. Porque ele tem essa dificuldade de desenvolvimento, é um projeto muito complexo, infelizmente. Então, eu realmente não tenho nenhuma expectativa, mas o pessoal que está assistindo, ouvindo aí, se tiver, comente aí o que está aquecendo o coração de vocês, que o meu está meio gelado ultimamente.
Bom, vamos passar para o próximo aqui. O Diego Costa, 3711, mandou para a gente a seguinte pergunta. Sobre o sistema mais usado do mundo, Linux, o Android, o que falta para ele ser mais popular no desktop e usado no desktop? Seria aplicativos? Cara, o que falta para ele ser mais usado no desktop é ele tentar ser um ambiente desktop. Não é isso
o que eu ia dizer. que falta para ser popular no desktop é ele querer ser usado no desktop.
Ele já é o sistema operacional mais usado no mundo. Mais até do que o Windows, provavelmente, em quantidade de dispositivos ativos funcionando.
De longe, muito mais.
Então, assim... não é o market share que ele está mirando, não é o público que está. Eles já houveram várias experiências para levar Android para o desktop e tanto se provou que não é uma boa solução que surgiu o Chrome OS, por exemplo. O Google achou mais interessante fazer o Chrome OS, fazer o Fuchsia, que um dia talvez, né, saia dos porões do Google.
Eles cancelaram, acho, o Fuchsia.
Cancelaram o Fuchsia? Então, eu nem sabia que eles cancelaram o Fuchsia. Mas... o Android, ele tem um nicho e uma funcionalidade que pode ser expandida de diversas formas. A gente tem o DeX da Samsung que prova que ele pode ser, sim, um desktop muito bom. Existem outros programas que fazem essa função de desktop também. Mas não é o que o Google quer. Não é o que interessa para ele. Então, eu acho que é difícil.
É por aí. É por aí, o que falta para ele ser mais popular no desktop e mais usado no desktop? Um modo desktop. O Android não tem um modo desktop exatamente. Ele tem a função de poder rodar os aplicativos em janela, hoje em dia, coisas assim. Ele pergunta se seriam aplicativos, né? O Diego disse aqui. Em parte, talvez, alguns aplicativos que são usados em desktop não estão disponíveis para Android, mas eles não estão justamente porque eles são feitos para desktop, o Android não. Mas isso pode ser que mude. O Chrome OS é o Android para desktop, teoricamente, né? Os apps de Android instalam nele, rodam nele, então é meio que o equivalente ali. E eu acho que o Google deve ter investido muito nessa coisa dos aplicativos Android em janela, justamente por causa do Chrome OS, imagino. Então, fica de olho no Chrome OS. Ele é o Android de desktop, por assim dizer. Bem, mas o Android não é desktop porque ele não é desktop.
De fato. É isso. Dando sequência aqui, o Kelvin Patrick mandou aqui. Qual distro Linux de nível intermediário avançada tem os melhores recursos?
Eu não sei se a gente diz alguns nomes ou explica por que a pergunta não tem muito sentido.
Melhor para quê? Exatamente. Eu acho que essa é a primeira pergunta para que a gente possa tentar te ajudar de alguma forma. Melhor para edição de música, melhor para edição de vídeo.
Que recursos,
melhor,
né?
Para programação. É, exatamente, melhor no que sentido? Não existe algo melhor, qualquer âmbito e aspecto e dimensão que você olhe. Tal distribuição Linux não existe. Aliás, tal software não existe. Ele sempre terá alguma falha. Mas, se a gente fechar um escopo dela um pouquinho, qual é melhor, sei lá, para um usuário que está vindo do Windows? Existem algumas opções. Qual é melhor para um usuário avançado que gosta de ter 100% de controle sobre a sua distribuição? Existem algumas respostas para essa pergunta. Qual é a mais otimizada para edição de áudio multicanais em tempo real? Não sei o que. Existe uma resposta para essa pergunta. Mas melhor, apenas melhor, é impossível responder.
O lado troll é que, como elas são customizáveis, teoricamente todas elas podem ser tudo isso. E ainda diria assim, ó, segmentando a pergunta, como definir o que é um distro de nível intermediário? Avançado e iniciante é um pouco mais simples de se ver. Iniciante é, eu imagino, né? Alguém que não conhece Linux, não conhece computadores, conseguiria fazer algumas coisas. Avançado, só quem gastou muito tempo estudando talvez consiga tirar o melhor dos proveitos. Agora, intermediário é um degradê muito esquisito ali, que é difícil de definir. Se as pontas é difícil de definir, o e-mail é mais difícil ainda, né? E melhores recursos é, tipo, o que é melhor para você? Como para você dizer, olha, esse recurso é imperdível. Mas como ficou a meu cargo citar alguns nomes, acho que o que pode se encaixar aqui pode ser o Arch Linux, por exemplo. Pode ser o Gentoo, talvez, avançada. Tem recursos de compilação que pode agradar algumas pessoas ali. Que mais que pode ser avançado?
NixOS.
Nix, é, realmente. Até o Debian Unstable, talvez. Alguma coisa assim. O Debian Seed. Não tanto quanto, eu acho, mas... Enfim, tem recursos legais, sim. Porque o Debian é bem interessante a forma com que o sistema é estruturado. Mas ele, nessas versões instáveis, pode requerer que você tenha um pouco mais de cuidado no manejo para não quebrar o seu sistema. Então, de talvez fato. Seria algo que um usuário avançado poderia fazer, imagino. Não sei se para você, mas para mim, usuário avançado, às vezes, assim, ok, tem essa coisa do controle que às vezes a pessoa quer, mas muitas vezes o cara avançado, ele só quer fazer o trabalho dele e quer que o sistema fique o mínimo no caminho. Se for possível o sistema nem se fazer presente, seria o ideal, sabe? Porque o software, o programa que ele está precisando usar para fazer o trabalho, não tem a ver com o sistema operacional, ele só roda nele.
Cara, eu concordo tanto com você sobre isso. Na minha vida profissional, assim, eu trabalhei em muitas coisas diferentes. Eu meio que me encontrei como profissional quando eu deixei de me importar com a ferramenta. Passei a me importar muito mais com o produto que sai lá na ponta, com a finalidade. Qual é a ferramenta? Qual é o programa? Ela pode me ajudar ou pode me atrapalhar, mas ela é só a ferramenta. Fazer aquilo acontecer depende muito mais de mim do que da ferramenta. Acho que é mais ou menos por aí, sim. É, como funciona para mim, talvez funcione para outras pessoas também. O Emanuel Vittorio...
com dois olhos. Mandou...
mandou a seguinte pergunta aqui pra gente. Acham que gamers e afins são afastados do Linux por conta da compatibilidade com alguns jogos?
A gente fez um episódio sobre isso, né? Sim, com certeza. Com certeza. Uma parte deles, né? Não diria todos. Eu acho que o fato do seu jogo favorito não rodar na plataforma te afasta dela meio que naturalmente, né? Não tem muito o que fazer. Alguns softwares companion para os jogos, talvez. Alguma coisa assim pode ser que afaste. Um pouco de ignorância sobre o sistema, o fato de você precisar instalar na sua máquina, de você geralmente não comprar um computador que já vem com Linux pré-instalado e tal. Então, são esses elementos assim. Mas acho que, como tem um podcast inteiro sobre isso, vale a pena conferir, caso você queira uma resposta mais profunda, né? Mas a resposta curta é sim. Eu acho que sim.
Concordo. Recomendo também fortemente assistir esse episódio do Geocache. Ele está disponível aqui no YouTube, em vídeo, em áudio, no Spotify, em outras plataformas de podcast também. Bom, seguindo aqui, o Thiago Silva B perguntou: o Zorin OS já foi um destaque por ter uma distro leve. Até o momento, não tem mais essa opção. Qual sistema Linux leve seria a melhor opção atualmente?
O Zorin Lite não tem nada de super especial, na real. Ele é leve, sim, mas ele é leve porque ele usa XFCE. Então, qualquer outra distribuição que use XFCE, qualquer não, mas vai, grande parte das distribuições que usam XFCE, desde que não seja muito customizada, cheia de troço, assim, vai ser tão leve quanto o Zorin era. Eu acho que uma sugestão muito fácil, tão semelhante quanto a proposta do Zorin OS, seria o Linux Mint XFCE. Mesma base, mesmo XFCE, quase a mesma organização visual.
Eu sugeriria o Artcraft. O Artcraft, se eu não me engano, eles têm uma versão que é XFCE também. É um pouco mais difícil de se adaptar no começo, porque é uma base Arch Linux, né? Não é igual o Linux Mint e tal, que é tão amigável. Mas, em termos de leveza, seriam algumas opções. Pelo menos as que eu recomendaria nesse momento, assim, né?
Existem até ambientes mais leves, né? Se a leveza for a única pauta, você pode tirar muita coisa, você nem precisa de desktop environment, você pode ir direto para o Window Manager.
O MVL Cardoso mandou a seguinte pérola aqui para gente: como instalar múltiplos discos no Umbrel? Instalo outros, mas o único que aparece disponível é o disco principal.
Então, o Umbrel é um software que você roda em cima de um outro sistema operacional, tipo um Ubuntu, um Debian, alguma coisa assim. Eles dão preferência para o Ubuntu e Debian especificamente, mas acho que roda em outros também. Ele cria um ecossistema com uma interface por cima para você acessar, tem vídeo no canal e tal, faz a gestão ali dos containers Docker. E o que acontece? O Umbrel não faz gestão de discos. Se você acessar lá por SSH, ou lá, se você está rodando de repente dentro do sistema com interface, abre a sua home, você vai ver dentro da home uma pasta chamada Umbrel. Toda a configuração e recursos dele está dentro daquela pasta especificamente. Se você apagar aquela pasta, você apaga o Umbrel do computador. Tipo, simples assim, inclusive. Só fica os containers, eu acho, de Docker, para você remover manualmente depois. Então, pensando desse jeito, fica um pouco mais simples de entender. Se o disco não está aparecendo, é porque o Ubuntu não está vendo ele. Para um Umbrel, alguma aplicação do Umbrel reconhecer aqueles discos, você precisa apontar aquele caminho. Por exemplo, o Umbrel tem um aplicativo chamado Files, que é um software open source muito legal. Eles criaram um único binário multiplataforma, que é um gestor de arquivos web. Você pode instalar em qualquer lugar. Você baixa literalmente um único arquivo, e se o disco estiver montado no sistema, ele vai reconhecer lá. Mas se você instalar um container tipo o Plex, por exemplo, ou o Jellyfin para fazer streaming, e os seus vídeos estiverem nesse segundo HD, você, dentro da configuração do Plex, você precisaria apontar o caminho desse disco. Mas como o Plex está preso dentro de um container, talvez você tenha que dar o caminho lá através do Docker container, ou usar o portainer para fazer isso. Então, realmente é uma coisa um pouco mais técnica, complexa, mas é gestão de servidor, basicamente, né? Se o disco não está aparecendo, é porque muito provavelmente ele não está montado. Se ele está montado e não está aparecendo, pode ser questão de permissões. Se está tudo certo e nada é reconhecido, aí eu realmente não faço ideia. Talvez seja o caso de pedir ajuda no suporte lá no fórum do Umbrel, de repente tem alguma coisa diferente.
Eu não tenho o que acrescentar, porque eu nunca utilizei o Umbrel. Então, meus dois tostões sobre esse assunto é: se nenhuma das sugestões que o Gil sugeriu te ajudarem, você pode postar lá no fórum do Obrel ou postar lá no nosso fórum plus.geolinux.com.br. Faça uma boa descrição, assim, não economiza na descrição do que você fez, de como está a configuração do servidor, o que você já mexeu. Provavelmente alguém da comunidade vai conseguir te dar uma força. Agora a gente tem um nome grande aqui, hein? O Fábio Augusto Bittencourt Trunk 9565. Caramba! Ele mandou a seguinte pergunta: como instalar e configurar o PC Linux OS em um MacBook Air?
Nossa, essa distro ainda está aí, né? Faz muito tempo que eu não ouvi falar dela.
Você pode baixar a ISO, gravar no pendrive como Ventoy e instalar. Principalmente se for um MacBook Air que usa processadores Intel. Se for um MacBook Air com processador Intel, é um PC como qualquer outro, um notebook como qualquer outro. Se for um MacBook de gerações diferentes que usa ARM, aí não é possível. Hoje, até onde eu vi lá no site do PC Linux OS, ele ainda não oferece suporte à arquitetura ARM.
Não só isso, mas não bastaria ter suporte ARM, precisaria ter suporte ao MacBook, né? Porque não é só o processador que importa. Inclusive, eu estava olhando aqui a página que você colocou de requisitos e tal, né? Me impressionou ali, ele tem suporte a placas de vídeo SIS e Matrox e tal, essa é uma velharia, né?
Eu vejo essas placas de vídeo SIS, me dá até um calafrio, que é tanto problema que eu tinha com esse negócio fazer funcionar.
Bem, realmente, em tese, deve funcionar no MacBook Air, então.
E se você já tentou, Fábio Augusto, e não está conseguindo, posta lá no nosso fórum uma descrição mais detalhada de quais são as dificuldades que você está enfrentando e tal. Aí a gente consegue ajudar por lá com mais detalhes, talvez até com algum outro tutorial que a gente já tenha postado em um dos nossos canais. O Hearthbreaker Make Me Feel tem uns nicks que dá uma vergonha, uma vergonha alheia de falar em voz alta. Ele mandou aqui pra gente o seguinte: como fazer o backup de um aplicativo Flatpak que já está instalado na minha máquina para instalar em outra, ou formatar o meu sistema que, por sua vez, não está mais disponível no repositório oficial? Até hoje, nunca tive uma resposta.
Eu lembrei daquelas perguntas assim: por que você nunca responde as minhas perguntas? Dá vontade de dizer assim, vamos pular essa.
O Azaghal vivia fazendo isso. Adorava quando o Azaghal fazia isso.
Não, mas a gente não vai pular. Vamos responder a pergunta do Heartbreaker Make Me Fail.
Eu vou chamar de HB. Basicamente, o que você quer é fazer um app image. É isso. Você quer ter um aplicativo que você possa mover de um lugar para outro, apenas copiando o aplicativo, sem se preocupar com reinstalação de sistemas, essas coisas assim. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários tutoriais sobre como criar os seus próprios app images. Inclusive, lá no nosso fórum, o usuário, se não me engano, o Nathanael, que é um desenvolvedor, ele publicou um tutorial, tenho quase certeza que foi ele, um tutorial bem extenso sobre criação de app image, com vários detalhes, várias informações e tal.
Eu acho que tem várias formas de resolver o problema, mas tem também como fazer backup de Flatpak. Se você salvar esses arquivos, por exemplo, você tem backup dos dados, né? O software Flatpak em si, você pode usar um programinha muito interessante chamado Package Transporter, tá? No FlatHub, inclusive. Ele permite que você faça isso, justamente. Você meio que salva e reinstala depois. E também tem outros softwares, tipo o Warehouse, que também está no FlatHub, que você pode utilizar para fazer backup dos dados. Enfim, tem formas. Eu acho que na linha de comando tem como fazer, eu só não lembro de cabeça como é. Tem como você salvar um Flatpak. Mas existem também aplicativos .flatpak, que é o pacote inteiro, para você instalar na linha de comando. Mas tem como fazer sim, e você pode utilizar essas tecnologias aí, se você quiser. Ou você pode fazer um script, por exemplo, para reinstalar as coisas, porque ainda que eu ache que eventualmente as configurações dos seus Flatpaks possam ser dignas de serem salvas, o app em si, a menos que você não consiga instalar realmente ele mais, não sei se vale a pena, porque pode ser que tenha atualizações, por exemplo, aí você vai querer instalar a versão antiga em vez de instalar a nova. Tem vídeo, por exemplo, se esse for o caso, às vezes, por algum motivo, tem vídeo no canal Labs explicando como se faz rollback de Flatpak para versões anteriores, por exemplo.
Várias opções, hein? Até algumas que nem eu conhecia aí. Bom, vamos lá, Gil. A gente já te respondeu aqui com detalhes, muitas perguntas, mas agora é hora do papum, sim. Agora é hora do jogo rápido.
Tá bom.
Vamos lá. Só resposta curta e objetiva, curto e grosso. O Felipe Catânio, 1273. Eu sinceramente esperava que fosse Caetano, mas se o Ubuntu OS tivesse dado certo, seria de fato um concorrente direto do Android?
Uma pergunta engraçada. Se o Ubuntu OS tivesse dado certo, seria um concorrente do Android? Se ele tivesse dado certo, ele teria dado certo. Então, sim, eu acho.
O Gil já fez um episódio inteiro lá do GeoLinux sobre o que faz um projeto dar ou não certo. Eu vou deixar o link aqui na descrição.
Eu gosto desse vídeo.
Você usa o exemplo do Windows Phone, se eu não me engano, que é fantástico. Recomendo fortemente assistir esse vídeo. O Lucas, com você, se fosse para resolver apenas um problema de distros desktop, qual seria?
Eu acho que o calendário do Gnome é centralizado demais, eu colocaria 2 pixels para a direita. Não, zoeira. Acho que o problema grande para você resolver, que resolveria na verdade muito, seria a compatibilidade de software. Acho que isso daí, se fosse possível. Que eu acho que é o principal fator que segura as pessoas. Se o software rodar, realmente o sistema operacional não importa tanto assim.
Eu iria mais ou menos por aí, mas eu iria para o lado da compatibilidade de hardware. Funcionasse em mais hardwares sem precisar se preocupar com instalação de drivers, de firmware, essas coisas assim, eu acho que venceria muitas barreiras de entradas para muitas máquinas.
Mas aí eu lhe pergunto, o que faria eles funcionarem nesses hardware? Software.
O Alerta Divinópolis 2879 mandou. Bom dia. No caso, é boa noite já, né? Como instalar o certificado digital no Ubuntu e se tem alguma opção que seja gratuito, tanto para e-mail quanto para documentos?
A gente tem um tutorial lá no fórum, né? Sobre isso, mas aqui não é uma coisa só também. Não é, essa não dá para responder tão rápido assim. Depende do certificado, eu acho.
Certificado é algo muito genérico. Existem certificados governamentais, A3, A não sei o que lá, não sei o que lá, que dependem de uns passos específicos para instalar. Se você quer só fazer a assinatura digital de e-mail, por exemplo, ou de repositórios do GitHub, você pode usar o GPG que existe em qualquer máquina Linux. Você pode gerar um certificado local e fazer o upload dele com uma chave pública. Então, assim, minha sugestão, Alerta Divinópolis, é posta lá no fórum mais detalhadamente que tipo de certificado é, qual certificado é, em que sistema operacional você está tentando instalar. É no Ubuntu que ele disse, né? A gente consegue te responder por lá de uma maneira mais elaborada, porque tem algumas nuances aí em instalação de certificado. E muda até de navegador para navegador, por exemplo. Klaus Renato perguntou, essa aqui é para você, Gil, especificamente. Qual editor de texto você acha melhor usar em Linux? Versão Debian, no Google Chrome OS Flex.
Qual editor de texto que eu acho melhor usar em Linux? Depende para quê editar texto. Eu escrevo muito no Google Docs, mas ele não é nativo de Linux, ele é na nuvem, né? Agora, dos que rodam local, eu uso muito o Gedit, meio bloquinho de notas para editar coisas. Ele nem faz mais parte do Gnome padrão, mas no Pop! OS ele ainda é, e eu nunca achei por bem mudar. Para editar texto, no terminal, geralmente eu uso Nano. Quando preciso de algo mais avançado, eu costumo usar o Vim. Mas é bem raro até. Eu uso mais o Nano do que o Vim. Versão Debian, não sei hein, o que ele quer dizer. Talvez que rode nesses sistemas, né? Esses aí rodam nesses sistemas. Pois. O Chrome OS Flex, se você habilitar o Linux dentro do Chrome OS Flex, é um Debian justamente. Então, esses você tem acesso a isso. Ah, para editar código, eu gosto do VS Code. Gosto de usar aí. E você poderia instalar do Chrome OS Flex ele também. Acho que é mais ou menos por aí. Tem alguns aplicativos de Android, meio bloco de notas. Enfim, para Switch Office offline, eu costumo usar o OnlyOffice e o LibreOffice, dependendo do documento.
Basicamente, são os softwares que eu utilizo também. Eu prefiro o Vim sobre o Nano. Eu raramente uso o Nano. Oi, Bitlapia perguntou. Você trabalha com a área de TI? Desculpa a pergunta. Conheço o seu canal faz pouco tempo.
Eu não tenho outro emprego além do GeoLinux. Então, eu faço a TI do GeoLinux, por assim dizer. A infra. E também, antes, vamos voltar então no tempo, antes do GeoLinux, eu costumava dar aulas e dava manutenção de computadores também. Cheguei a trabalhar em empresas que formatava PC, trocava peça, montava PC, essas coisas assim. E aí, trabalhando nessa escola, eu dei aula de muitas coisas diferentes na parte de software, mas eu também dei aula de redes, tem um currículo vasto assim, em assuntos até. Nessa época foi demandou bastante de design, desenvolvimento web. As escolas pagavam os treinamentos para a gente. Eu fiz tudo isso aí. Basicamente, aí eu conseguia ministrar cursos de tudo isso aí.
A gente até falou um pouquinho sobre isso também no último episódio do Geocache, né, onde a gente fala sobre como que a gente migrou para Linux. E a gente entrou até um pouco mais de detalhes sobre como que era a nossa carreira pregressa. Uhum. Mas falando especificamente de mim, no momento eu não trabalho mais com TI, né? Eu estou em marketing digital, mas sim, eu era da área de TI. Eu fui analista de suporte, analista de infra por muito tempo. Quando eu era trainee de suporte, teve uma vez que eu fui trabalhar de roupa totalmente branca, sei lá de onde que eu tirei isso na minha cabeça. E foi exatamente nesse dia que teve uma falha de comunicação num cabo de rede que passava embaixo do piso falso de um dos andares do prédio que eu dava suporte. Aí eu tive que entrar todo de roupa branca embaixo daquele piso que estava lá tipo, há 20 anos instalado. Lá tinha poeira lá do tempo da Santa Ceia. Bom, aí o resultado eu deixo para a mente de vocês imaginar. Só que nesse dia eu fui embora mais cedo. CH Zanata mandou aqui pra gente. Qual é a data de lançamento do GIMP 3.0?
Confesso que eu não sei. Você pesquisou qual que é a data?
Tá previsto para ser lançado em maio desse ano, em maio de 2024.
Próximo.
Tá perto. Como o GIMP é um projeto que é mantido por poucas pessoas, pode ser que ocorra alguns atrasos e tal. Recentemente, o perfil oficial do GIMP no Mastodon e no X publicou que eles lançaram a última versão de teste antes do lançamento da versão 3.0. Então, o 2.9.9, alguma coisa assim, foi lançado há umas duas semanas atrás, e esse vai ser o último release antes do 3.0 oficial. Então, falta muito pouco para a gente poder ver o GIMP 3.0, tá chegando. Outro nick difícil de ler aqui. O KVNK mandou aqui para a gente. Testei um Linux emulado no Termux via Protdistro. Já ouviu falar sobre? Utilizei um Arch Linux com XFCE.
Já ouvi falar, mas acho que eu nunca usei. O Termux, sim, já tem alguns, mais de um vídeo, acho até no canal, sobre algum projeto que usa ele. Aquele servidor com o smartphone que a gente fez usava ele. O Protdistro, Prutdistro, sei lá como é que fala exatamente. Prutdistro. Ele é um software que permite a instalação de sistemas via chroot também no Android. E é isso que eu sei sobre ele. É isso que eu ouvi falar. A pergunta era se eu já tinha ouvido falar. Eu já ouvi falar sobre. Ele disse que usou um Arch com XFCE. Da hora. Acho que tem que usar alguma distro um pouco mais leve mesmo, um ambiente assim. Foi uma boa opção. Ou às vezes até usar um sistema sem shell nenhum, né? Só na linha de comando. Sim.
Desses projetos todos que ele citou aqui, eu só conhecia o Termux, né? Eu já vi alguns projetos com ele. Eu acho que num ambiente desse aqui, talvez algo sem ambiente gráfico ou um TWM, talvez fizesse mais sentido, até para poupar recursos da máquina. Lucas Ribeiro mandou uma pergunta aqui, se a Deep Web surgiu da ARPANET.
Os conceitos modernos de Dark Web, Deep Web e tal, eles são um pouco mais recentes do que isso. Eu acho que existe até uma divisão entre antes do Tor e depois do Tor. É do início dos anos 2000, se eu não me engano. Porém, a Deep Web, a Darknet ou alguma coisa assim, elas são basicamente a internet normal, só que não indexadas. Hoje em dia tem o conceito de você usar rede onion, de servidores em layers. Talvez o conceito tenha evoluído, mas assim, de forma bem rasa, é a internet não indexada, não acessível, de forma simplista. Você precisa saber onde você quer ir para conseguir acessar. E isso, a ARPANET é a origem da internet, né? No caso. Então, sim, o conceito nasceu ali junto. Eu acho que elas meio que realmente estão ligadas de alguma forma. E é bem plausível supor a ARPANET, o início da internet era muito ligado aos militares e coisas desse tipo. É bem provável que existiam sites que só algumas pessoas poderiam acessar, alguns servidores ou alguma coisa, algum tipo de informação. Então é bem plausível que a origem da Deep Web seja a origem da internet. Mas a forma moderna com que a gente interage com ela talvez não seja. Talvez seja um pouco mais moderna também, né?
Eu queria também acrescentar o seguinte. Desde que exista uma determinada tecnologia, vai ter um ser humano tentando usar essa tecnologia de um jeito que ela não foi prevista para ser utilizada. Então, se você voltar lá atrás, no começo dos anos 80, quando as conexões discadas começaram a se popularizar, acesso à internet começou a se tornar uma coisa assim, mundo afora, já existiam as deep webs de servidores IRC, por exemplo. os servidores privados de IRC que compartilhavam arquivos piratas, músicas, músicas era mais difícil, mas enfim, todo tipo de conteúdo que você não poderia compartilhar na rede pública sem ter algum tipo de problema legal, alguma coisa, já existiam servidores privados para isso. Meio que Deep Web é um termo meio contemporâneo, moderno, para se reportar uma determinada parte da internet, mas geralmente as pessoas usam ele fora de contexto, às vezes até de maneira errada. Então, a Deep Web não necessariamente é ilegal. Como o Gil disse, é qualquer site que não é indexado. Agora, se você está falando de redes ilegais, aí a gente está falando de dark web, são outras coisas, é uma camada um pouco mais para baixo.
Tudo semântica, né? Definições modernas para a mesma coisa. É tipo você dizer assim, computador. Se você, hoje em dia, falar computador, o que as pessoas vão ter na cabeça é uma imagem, talvez, do celular, ou talvez de laptop, alguma coisa assim. Se você ir para os anos 2000 e falasse computador, iam pensar num negócio todo branco com teclado e mouse. Voltar lá para os anos 50, vocês iam pensar, talvez, num prédio. Esse é um computador. Voltar mais um tempo, ia ser lá a máquina do Turing. Alguma coisa do tipo. Então, a mesma palavra significa coisas diferentes ao longo do tempo, né? E acho que esse é o caso, justamente, do conceito da Deep Web. Hoje em dia significa uma coisa diferente do que significava, talvez, muitos anos atrás.
O BGC Gabriel não mandou uma pergunta. Ele esqueceu, aqui estava com fome, esqueceu do ponto de interrogação, mas ele mandou aqui para a gente o seguinte. Servidor de e-mail open source.
Sabe que eu não conheço tantos? Até, eu conheço, eu acho que... Eu não sei o que roda por trás desses dos round cube da vida, mas eu sei que tem o Zimbra.
O servidor de e-mail é uma camada abaixo, na verdade. Por exemplo, o Round Cube, ele é um aplicativo web que pode ser rodado no Nginx ou no Apache, mas ele acessa um servidor de e-mail, que é o MTA, né, o Mail Transfer Agent. E aí existem vários projetos. Existe o SendMail, que é um pouco mais antigo. Existe o PostFix, que é mais antigo. Existe um programa do Apache que eu não conhecia, esse eu fui pesquisar, que é o Apache James. Que aí sim, é um projeto fora do Apache, né? Mas tem um muito, muito, muito antigo e que eu tive o desprazer de trabalhar com ele durante algum tempo até eu conseguir trocar para o PostFix, que era o Ezin. Que é um servidor de e-mail, né? Um e-mail transferente muito, muito, muito antigo, muito, muito básico. Está aí desde os princípios dos primórdios do Linux. E provavelmente você que está ouvindo a gente aqui nesse Dialcast tem ele instalado na sua máquina. Porque sabe quando você está usando algum programa que manda aquelas mensagens de root para a sua máquina e aparece ali no seu terminal um e-mail? Quem faz aquela transferência de e-mail, quem lê aquilo é o Ezin.
É, no meu sistema ele não existe.
No Debian tem, porque no Debian, não sei se foi instalado com o sistema ou se algum outro pacote que eu instalei trouxe como dependência. Para comemorar que essa pergunta aqui do BGC Gabriel é a última, eu vou contar um caos aqui para vocês. Eu trabalhei numa empresa, foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei com tecnologia, e eles usavam o... qual que era? SendMail como gerenciador de... o MTA, né? Mail Transfer Agent. E tinha lá umas 300, 400 caixas de e-mail que essa empresa gerenciava. O índice de spam era brutal, assim. O servidor vivia no talo pela quantidade de spam. E é lógico, o SendMail ele tem vários recursos de segurança que você pode utilizar, mas já é uma aplicação meio cansada. Já era na época, isso há 20 anos atrás. Hoje, então, provavelmente nem se fala. E aí eu fiz lá, como meu estagiário, né, cheio de gás, de vontade de resolver as coisas, eu fiz um MVP. Eu montei um servidor Postfix, fiz toda a configuração de antivírus, de anti-spam, ativei lá filtro bayesiano e tal. Apresentei para o meu supervisor, ele adorou. A gente fez a migração e foi um sucesso. Assim, sei lá, a gente caiu de 500 spams chegando nas caixas postais dos usuários para 2, 3 spams chegando por dia. Então, fantástico, né? Sucesso total no projeto. Mas eis que o diretor de informática dessa empresa recebe uma carta de um outro diretor dizendo que após a mudança do serviço de e-mail, ele parou de receber spam. E nós estávamos cerceando o direito dele de receber spam com as políticas tirânicas de segurança que TI estava implantando. Parece piada, gente. Se fosse 1º de abril, vocês iam dizer que era pegadinha, mas não, eu realmente passei por isso numa empresa.
Eu acho que é na época que e-mail era novidade, né? Era uma coisa mais tipo, uau, e-mail. Até porque hoje em dia eu acho que é um pouco mais complicado você fazer self-host do seu servidor de e-mail, né? Tem muitas mecânicas não tecnicamente, mas de você fazer os e-mails chegarem com validade. Tipo, mais fácil cair nos spams do Gmail. Como a gente manda newsletter para o pessoal, né? Que o pessoal pode se inscrever. A gente, ao longo do tempo, testou alguns mail senders diferentes. E também para o fórum. Para o fórum, quando eu tive que configurar o fórum, eu tive que usar um serviço também de mail sender, assim. Existia até na documentação do próprio Discord, se eu não me engano, algumas recomendações dizendo que não seria uma grande ideia você fazer um self-host, por exemplo, na sua casa, digamos assim, para você ter o seu próprio servidor de e-mail. Tecnicamente, dá para fazer. Eu acho que aquele YouKnowHost lá, YouKnowHost, aquele projeto, até tem um negócio de e-mail, mas eu não sei o quão bem funciona, porque eu sei que hoje em dia existem muitos certificados e políticas que grandes empresas costumam ter para já garantir que o e-mail caia na caixa de entrada.
Sim.
Enfim. Mas uma vez você sabendo que vai receber uma mensagem de alguém, de algum servidor, você pode, caiu do spam, você pode, né, trazer de volta.
A chave de um bom e-mail é um DNS bem configurado. Chaves DKIM, certificados SSL, dessas coisas assim. E ter paciência. Né? Porque existe um processo chamado esquentamento de IP para servidores de e-mail que normalmente as pessoas ignoram. E é isso que faz você cair ou não cair nos filtros de spam. Você não pode ter um servidor de e-mail que subiu hoje e do nada ele já está mandando 2 milhões de e-mails por dia. Entendeu? Você tem que ir crescendo gradativamente para ele meio que ganhar a confiança dos receptores de e-mail. Do Gmail, do Outlook, e por aí vai.
Isso então, evita golpe, né? Spam, justamente, né? O pessoal vai subir um servidor rapidinho ali e aí spamar uma lista inteira.
Com isso, meu caro amigo Jonathan, nós chegamos ao final de todas as perguntas que foram enviadas aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o Geocache. Não se esqueçam de assinar o canal aqui e ativar o sininho para receber as notificações. Geocache a cada 15 dias aí pingando aqui no YouTube. E lá no Spotify, não se esqueça de seguir a gente lá também, dá uma força para a gente ganhar mais relevância lá no Spotify, para ajudar a espalhar a palavra lá também. Então, muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo episódio do Geocache. Valeu, pessoal!